Testemunhos Seletos, Volume 1, Capítulo 23: Falsas Ideias de Santificação. Deus está agora experimentando e provando o seu povo. O caráter está sendo aperfeiçoado. Os anjos estão pesando o valor moral e mantendo o fiel relatório de todos os atos dos filhos dos homens. Entre o povo professo de Deus, há corações corruptos. Serão, porém, experimentados e provados. Aquele Deus que leu o coração de todos trará à luz coisas ocultas das trevas, onde muitas vezes menos delas se suspeitava, para que aquelas pedras de tropeço que têm prejudicado o progresso da verdade sejam removidas, e Deus tenha um povo puro e santo para declarar seus estatutos e juízos. O capitão de nossa salvação leva passo a passo o seu povo adiante, purificando-o e habilitando-o para a trasladação, e deixando na retaguarda os que estão dispostos a se separar do corpo, que não querem ser guiados e se satisfazem com a própria justiça. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Mateus 6:23. O espírito humano não pode ser enganado por maior ilusão do que a que induz os homens a condescenderem com um espírito de confiança em si mesmos para crerem que são justos e se acham na luz, quando se estão afastando do povo de Deus e a luz que afagam são trevas. O irmão J recebeu do pastor K uma falsa teoria de santificação, a qual se acha fora da terceira mensagem angélica e, onde quer que for recebida, destrói o amor da mensagem. Foi-me mostrado que o pastor K se encontrava em terreno perigoso. Ele não está em união com o terceiro anjo. Ele fruiu uma vez a bênção de Deus, mas agora não a tem, pois não apreciou nem alimentou a luz da verdade que lhe brilhou no caminho. Ele trouxe consigo uma teoria metodista de santificação e apresenta-a dando-lhe a maior importância. E as sagradas verdades próprias para este tempo são por ele tidas em pouca consideração. Ele tem seguido sua própria luz e ficado mais e mais em trevas e se afastado mais e mais da verdade até que ela não tenha sobre ele senão pequena influência. Satanás lhe tem dominado a mente e ele tem ocasionado grande dano à causa da verdade no norte de Wisconsin. Seus frutos. Foi essa teoria de santificação que a irmã G recebeu do pastor K e procurou seguir que a levou àquele terrível fanatismo. O pastor K tem desencaminhado e confundido muitas pessoas com essa teoria da santificação. Todos os que a abraçam perdem em grande parte o interesse e o amor pela terceira mensagem angélica. Esse ponto de vista da santificação é uma teoria atraente. Ela encobre as faltas de pobres almas em trevas, no erro e no orgulho. Dá-lhes a aparência de serem bons cristãos e de possuírem santidade quando têm incorrupto o coração. É uma teoria de paz e segurança que não traz o mal à luz, nem reprova e repreende o erro. Ela cura levianamente a ferida da filha do povo de Deus, gritando: paz, paz, quando não há paz. Homens e mulheres de coração corrupto lançam em volta de si as vestes da santificação e são considerados como exemplo do rebanho quando são agentes de Satanás, por ele empregados para seduzir e enganar as almas sinceras para um atalho, de modo a não sentirem a força e importância das solenes verdades proclamadas pelo terceiro anjo. O pastor K tem sido olhado como um exemplo, ao passo que tem sido um dano à causa de Deus. Sua vida não tem sido irrepreensível. Seus caminhos não têm estado em harmonia com a santa lei de Deus ou com a vida de Cristo sem pecado. Sua natureza corrupta não está subjugada. E, todavia, ele insiste muito na santificação e assim engana a muitos. Fui encaminhada a seus trabalhos passados. Ele tem deixado de trazer almas para a verdade e de estabelecê-las na terceira mensagem angélica. Apresenta como coisa de primeira importância uma teoria da santificação, ao passo que faz de pouco valor o veículo pelo qual nos vêm as bênçãos de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. A verdade presente, que é o veículo, não é considerada, antes pisada a pés. Os homens podem clamar: santidade, santidade, santificação, santificação, consagração, consagração, e todavia não saberem mais por experiência daquilo em que falam, do que o pecador com suas propensões corruptas. Deus há de em breve rasgar essas vestes caiadas de professa santificação que alguns de mente carnal têm lançado sobre si para ocultar a deformidade da alma. É mantido um fiel relatório dos atos dos filhos dos homens. Coisa alguma pode ser escondida aos olhos daquele que é alto e santo. Alguns tomam um rumo diretamente em oposição à lei de Deus e depois, para encobrir seu pecaminoso caminho, professam ser consagrados a Deus. Esta profissão de santidade não se manifesta em sua vida diária. Não tem a tendência de levar-lhes à mente, levá-los a se absterem de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nossa fé é blasfemada em consequência do torcido caminho dos que têm mente carnal. Eles professam parte da verdade, o que lhes dá influência, ao passo que não têm união com os que creem e estão unidos em toda a verdade. Qual tem sido a influência do pastor K? Quais têm sido os frutos de seus trabalhos? Quantos se têm convertido e estabelecido na verdade presente? Foi-me mostrado o caso do Sr. L. Ele tem muito a dizer sobre santificação, mas está enganado consigo mesmo e outros estão enganados com ele. Sua santificação pode durar enquanto ele está na reunião, mas não suporta a prova. A santidade bíblica purifica a vida, mas o coração de L. não está puro. O mal existe ali e manifesta-se na vida, e os inimigos de nossa fé têm tido ocasião de censurar os observadores do sábado. Julgam a árvore pelos frutos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. 2 Coríntios 4:2. Muitos andam diretamente em oposição ao texto acima mencionado. Andam com astúcia e falsificam a palavra de Deus. Não exemplificam em sua vida a verdade. Exercitam-se especialmente sobre a santificação, todavia lançam para trás das costas a palavra divina. Oram sobre santificação, cantam sobre santificação e clamam por santificação. Homens de coração corrupto tomam um ar de inocência e professam ser consagrados. Isto, porém, não é prova de serem retos. Seus atos os desmentem. Têm a consciência cauterizada, mas está por vir o dia da visitação divina e manifestar-se-á a obra de todo homem de que qualidade é. E todo homem receberá segundo seus atos. Disse o anjo ao apontar para ele: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras por detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com os adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Salmo 50, versos de 16 a 19. Deus espalhará e sacudirá para fora essas influências divisoras e libertará seu povo, caso os que professam a verdade venham em auxílio do Senhor. Não há santificação para os desobedientes. Não há santificação bíblica para os que lançam para trás de si parte da verdade. Há na palavra de Deus suficiente luz, de modo que ninguém precisa errar. A verdade é bastante elevada para causar admiração aos maiores intelectuais e é todavia simples bastante para ser compreendida pelo mais humilde e mais fraco dos filhos de Deus e para dar-lhe instrução. Os que não veem a beleza da verdade, que não dão nenhuma importância à mensagem do terceiro anjo, serão inexcusáveis, pois a verdade é clara. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, versos 13 e 4. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João 17, versos 17 e 19. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1:22. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7, verso 1. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses capítulo 2, versos de 12 a 15. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, verso 3. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, de 25 a 27. Aí está a santificação bíblica. Não é apenas uma simples exibição ou obra exterior. É a santificação recebida por intermédio da verdade. É a verdade recebida no coração e praticamente vivida. Como homem, Jesus era perfeito e todavia cresceu em graça. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, 52. Mesmo o mais perfeito cristão pode crescer continuamente no conhecimento e no amor de Deus. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro capítulo 3, versos 14 e 18. Crescimento constante. A santificação não é obra de um momento, uma hora ou um dia. É um contínuo crescimento na graça. Não sabemos um dia qual será a nossa luta no dia seguinte. Satanás vive e está ativo, e precisamos cada dia clamar fervorosamente a Deus por auxílio e força para resistir-lhe. Enquanto Satanás reinar, teremos de subjugar o próprio eu. Teremos assaltos a vencer e não há lugar de parada, nenhum ponto a que possamos chegar e dizer que atingimos plenamente. Não que já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Filipenses 3, verso 12. A vida cristã é uma constante marcha avante. Jesus coloca-se como refinador e purificador de seu povo. E quando sua imagem estiver perfeitamente refletida neles, eles estarão perfeitos e santos e preparados para a trasladação. Exige-se do cristão uma obra perfeita. Somos exortados a purificar-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aí vemos onde está a grande obra. Há um trabalho contínuo para o cristão. Toda a vara da videira mãe tem de tirar dela vida e força a fim de dar fruto. Custar-nos-á esforço conseguir a vida eterna. Será somente por meio de longo e perseverante esforço, severa disciplina e renhido conflito que sairemos vitoriosos. Mas se nós, paciente e decididamente, no nome do vitorioso que venceu em nosso benefício no deserto da tentação, vencermos assim como Ele o fez, alcançaremos a recompensa eterna. Nossos esforços, nossa abnegação e perseverança devem ser proporcionais ao infinito valor do objetivo que perseguimos.